caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Fogo na Babilônia.
Carlos Thiago Maia.
Essa altura tem problemas com crianças.
E Rafael Valente.
Salve.
E nesse podcast, o que a gente vai falar, Lucas? Qual que vai ser o tema do podcast?
Terra Prometida, mais conhecido como Promised Neverland. Esse mangá da Shonen Jump, de sucesso, já foi considerado um novo pilar da Shonen Jump, possível novo pilar da Shonen Jump, que fala de crianças e muito mistério.
Então a gente vai falar dos 12 episódios da temporada de janeiro de 2019. A gente vai comentar todos os episódios, falar sobre a trama, falar sobre os personagens, comparar bastante com o mangá, porque aqui a gente teve gente que começou lendo com mangá, teve gente que já foi direto pro anime. Então a gente vai ter um conteúdo bem legal pra falar desse anime. Então é isso, bora pro cast?
Bora!
Que Promised Neverland tem, que é uma coisa que alguns outros mangás têm, como Death Note, Shingeki no Kyojin, que é uma força da premissa, certo? A premissa de The Promised Neverland é uma premissa muito forte. E ela chama atenção logo no primeiro episódio, assim. Ela chamou a atenção de vocês, assim? Como foi o primeiro contato que vocês tiveram com The Promised Neverland?
A primeira surpresa pra mim é, isso tá na Shonen Jump. Porque, apesar de Death Note ser o primeiro famosão a fazer isso, não o primeiro, né? Já teve outros. Mas, nossa, obra de grande escopo, né? Que é o... É um shonen, mas não é um shonen de batalha, teoricamente. Batalha intelectual, pode ser batalha de atuação, como em Act Age, mas...
Show off de gente inteligente.
Show off de gente inteligente, certo? Esse é bem parecido. Mas a questão é... Isso é bem diferente do que a Shonen Jump tava fazendo, mas principalmente o que a Shonen Jump vinha mostrando que queria fazer. Então essa foi a minha primeira surpresa, porque não tinha nada de nostalgia, nada de batalha, nada de clássico shonen e tal, que a gente vem vindo, e muita coisa envolvendo yokai, sobrenatural, demônio e samurai, tá ligado? É tudo muito assim. Promised Neverland encabeçou aí uma nova geração junto, né? E muito diferente. Isso foi o que mais me surpreendeu, tá ligado? E era um mistério, puramente mistério no começo.
Esse primeiro capítulo, assim, ele é bem interessante, assim, porque ao mesmo tempo que ele tem uma trama que te pega, ele também traz realmente uma coisa que a gente não via na Shonen Jump, né? O próprio autor, né, o roteirista do mangá, ele diz que as inspirações principais dele são Naoki Urasawa, o próprio Death Note e também o autor de Neuro e Assassination Classroom. E acho que Death Note é uma obra muito relevante, que fez muito sucesso, mas depois do Death Note, teve obras que seguiram pelo um caminho, mas principalmente eu acho que em anime. Na Shonen Jump, eu não lembro de tantas obras que iam pelo esse caminho de Death Note. Alguém consegue lembrar alguma? Ou acho que ficou um gap sem ter essas obras de mais focadas em mistério, mais focada nesse confronto intelectual. Acho que depois de Death Note ficou um tempo sem.
Eu acho que o mais próximo disso foi Bakuman. Também.
Nossa, mas é muito diferente. Bakuman é do Shonen.
Cara,
Na real, mais ou menos, né?
É, o Battle, eu acho muito Battle Shonen, muito Battle Shonen.
Então, tipo, tem a batalha, mas não é a batalha física, é outro tipo de batalha.
Entendeu? É, mas é a batalha de ficar bem no ranking.
Então, mas se você for pensar, Promised Neverland também tem batalha, só que também não é batalha
física. Mas é diferente. Cara,
Bakuman tá mais próximo de Shokugeki no Soma do que de Death Note.
É isso mesmo.
Assim, eu acho que Bakuman tá próximo de um, juro pra você, de um shonen de esporte do que de um desse, sabe? Dessa coisa mais investigativa, mais de diálogo.
Assim, na história da Jump, eles sempre foram atraídos, assim, a parte editorial da Jump por histórias de mistério, né? Tanto que, se você for pesquisar as coisas sobre a Jump ranqueia muito bem histórias de mistério na sua história. Mas, o que acontece principalmente é que nos últimos anos, Death Note nem considera uma história tão, assim, que trabalha tão bem essa questão de mistério, é mais um show-off, realmente, de pessoas inteligentes. E eles vêm tentando, saca? Você não vai ver séries de sucesso de mistério na revista. Mas tu vê várias séries, assim, o próprio Neuro, que a gente acabou de comentar, ele tinha essa pegadinha de tentar ser uma série de mistério, bem shonen e tal, mas teve outras, se você pegar assim, depois de Death Note, tu teve tentativas de outras obras de mistérios que foram canceladas ali com seus 20 capítulos e tal, porque não pegava. Eu acho que Promised Neverland é tão relevante pra revista, porque quase 10 anos depois que saiu Death Note, tu aparece com uma grande história de mistério e na verdade, abraçando mais forte.
Mais de
10
anos.
É. 11 anos. Eu acho engraçado, né, isso, porque a Shonen Jump, se você for ver, ele fala que é uma revista que também fala de mistério e que se... Cara, nunca, tá ligado? Quando tem...
São raras exceções.
Raras exceções. Quando tem é cancelado, não faz muito sucesso, não pega. E uma coisa que Promised Neverland me surpreendeu, que faz muito diferente, é que, assim, principalmente no shonen, isso é uma característica da animação e tal, eles tentam enquadrar a narrativa dentro da sua demografia, né? De uma maneira que, assim, vamos pegar o Death Note, que é a comparação aqui, não comparação direta, mas é a referência próxima, né, a Promised Neverland. O Light Yagami, o L, todos esses personagens, eles são adolescentes, né? Que são muito adultos, né? Com altura de adulto, jeito de adulto, pensa igual adulto, faz coisa de adulto, mas é um adolescente ainda, né? Toda a história é assim. Promised Neverland enquadra na demografia sem precisar desse recurso, né? São crianças que estão presas em um orfanato e elas estão tentando fugir. Então ele não precisa do negócio. A criança não precisa ter a aparência de um adulto, seja lá o que for. Às vezes elas são mais inteligentes que os adultos. Sempre. Mas
isso é verdade. Mas isso é verdade. Tem vezes que a criança é mais inteligente que muito adulto.
Mas tem vezes que é mesmo. Isso não é surpreendente. Eu vejo essas crianças de hoje em dia que nascem, pegam a tablet e tal, enquanto eu comia terra na idade delas.
Comia areia, como de cachorro.
Nossa senhora, eu realmente...
Brigava com o Freeza na praia,
velho. É, o Prime é isso mesmo.
Caralho, agora você puxou uma memória forte aqui.
Não, ele comia areia porque brigava com o Freeza na praia.
Quem fez ele comer areia foi o Freeza, né?
O Freeza, exatamente.
A praia ali de Bertioga, pra mim, era da Mekuzen. Mas tem alguma outra coisa que pra vocês chama atenção nesse primeiro episódio, além da premissa, né?
Cara, eu gosto muito dos personagens que são apresentados, tá ligado? Eu gosto muito do entorno. É claro que isso tá dentro da premissa ainda, mas a forma como é desenvolvido, de você apresentar os personagens e a forma como eles se interagem, são totalmente crianças, e você sente isso na forma como é escrita e passada pra você. Eu acho a ambientação, assim, muito boa pro primeiro episódio. Você, porra, mano, você quer ver as crianças ali, você tem carinho por elas. É tudo pirra. Velho, 11 anos.
E ao mesmo tempo também que ele dá um, principalmente as primeiras páginas do capítulo e do anime também, nos primeiros minutos, ele dá um ar meio de aquele é um ambiente acolhedor, sabe? As pessoas ali vivem bem, as crianças ali vivem bem. Pra depois ele dar o contraste, né, no caso. Então acho, sim, que é uma coisa que é legal também nesse comecinho.
É, o que me surpreendeu bastante foi, não só a temática construída ali, mas ver uma espécie narrativa que não é comum em anime, em mangá, porque eles basicamente escondem tudo de você, mentem pra você, criam um porão, não sabem escrever, mas em Promised Neverland eu fui surpreso, porque eu tinha muita informação e muito interesse no que tava ali por causa da trama que me foi disposta, é a premissa, né? Mas era uma premissa que me desafiava a tentar descobrir mais daquele universo e entender o que tava acontecendo.
Ele te dá as perspectivas pra você descobrir os mistérios antes que ele seja apresentado, né, Lucas? A gente chegou a conversar sobre isso antes, como tu falou, ele tem muito dessa coisa meio Sherlock Holmes, assim, de, não, as pistas estão aqui, se você raciocinar, você você acha como é que vai se desenvolver o mistério.
Mas, ao mesmo tempo, assim, é legal de falar que o The Promised Neverland, é claro que ele não foi um estrondo, assim, de uma hora pra outra ele virou um dos mangás mais vendidos, como hoje ele é, mas desde que ele entrou na Shonen Jump, ele nunca teve o menor risco de ser cancelado. Na verdade, ele começou ali bem até, pegando o quarto lugar, chegando entre, ficando entre quarto e sexto, e pro mangá estreante, é uma posição muito, muito boa, assim. Então, é um mangá que nunca sofreu o risco de cancelamento, e ele sempre se figurou em posições boas, até mais ou menos o final de 2018, começo de 2019, onde ele virou um pilar da revista, como ele é hoje, na verdade. Hoje ele é um dos 5 mangás mais vendidos do Japão, né? E isso não é uma coisa... É claro que o fenômeno do anime ajudou, mas era uma coisa que já vinha antes do anime.
É legal falar, Crave, que o autor de Promised Neverland, o nome dele é Kayu Shirai, o cara que faz a história, e quem faz a arte é Demizu Pozuka. E esse Shirai, ele é o primeiro mangá serializado dele. Ele já teve dois one-shots que ele publicou, acho que na Shonen Jump também, mas serialização mesmo, de ter mangá toda semana e uma obra relativamente longa, é o primeiro mangá dele.
Sim, pelo que eu vi, ele é um cara que acabou de sair da faculdade, assim, ele tentou alguns trabalhos, não conseguiu, até que ele conseguiu publicar The Promised Neverland, e assim, ele emplacou o primeiro sucesso dele. Mas eles são bem inexperientes, assim. A própria mangaka, ela muito provavelmente não veio desse mundo de mangá, né?
Ilustradora, ela já era ilustradora, certamente, razoavelmente popular, né? E com Matara por tortura de criança.
Aliás, é uma das únicas que tem um Instagram oficial, né?
É.
E o que você vai ver lá é criança sendo atacada por tubarão, criança sendo sufocada por um personagem que veio de uma obra do Nihei, criança sofrendo. É isso.
Enforcada, amarrada, sendo chicoteada, perfurada. Várias coisas legais aí que ela curte, né?
Sim. Mas o que você tem pra falar sobre ela em questão da arte?
Assim, a critério de Shonen Jump é de bom pra cima da média um pouco, certo? A questão da ilustração, se você vê ilustração de capa, essas coisas, são muito legais. E eu acho que ela é muito boa nessas ilustrações únicas.
Ela é uma boa colorista, assim, na minha opinião.
Ela até melhor, bem melhor, honestamente, ilustradora do que quadrinista. A narrativa não é... Se você comparar com... Vamos colocar a referência aí do... Foi dada pelos meus autores, né? De 20th Century Boys, né? É longe de uma narrativa de mistério como uma do Urasawa, certo? Não tem a mesma precisão, não tem a mesma fluidez e nem a mesma dinâmica, né? Não pra ser igual, mas eu tô dizendo assim, na qualidade da dinâmica dos quadros, né? As ligações entre os personagens, por exemplo, você tem uma ilustração singular, o personagem tá no cenário, bonito e tal, só que os personagens, você vai ver, raramente eles olham entre si, eles interagem entre si, entre quadros, os entreplanos não são necessariamente conectados, então é uma narrativa que às vezes para, às vezes se quebra, né? E o estilo, assim, é ok, mas muitas vezes os personagens, cada hora tá com uma cara, por exemplo.
É, isso é uma coisa, eu acho ela muito irregular, assim. Ela não consegue manter uma regularidade, assim. Às vezes tem personagem, ele não consegue manter uma altura dos personagens.
Sim, sim.
Que é um problema, assim. E ao mesmo tempo que ela não consegue manter o rosto dos personagens, assim. Eles mudam muito de página pra página, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco quando eu li o mangá.
E esse negócio da altura é um bagulho impactante mesmo, porque a gente tá falando de um mangá onde tem crianças e tem adultos, e isso, tipo, a disparidade de tamanho acaba atrapalhando.
Não, e assim, eu queria até falar que tem muito problema, dá pra você perceber que ela era uma ilustradora de um estilo, de uma fórmula, porque se você abre um ArtStation, você vai ver muitas dessas pessoas, até que fazem estilo anime e tal, um estilo de ilustração específico, que você vê que eles são muito unilaterais, né? Fazem só um tipo de mulher, fazem só um tipo de homem. Você vê, ela tem uma personagem, a Crone, né? Que ela é uma negra, né? E você vê claramente que a autora não tem experiência nenhuma em desenhar negros, principalmente uma mulher negra, sabe? Não tem as mesmas características físicas, não lembra nada alguém de uma origem africana. Algumas pessoas, então você vê personagens 99,99% da mesma raça, mesma cor, mesmo jeito, mesmo porte físico, mesma estrutura, mesmo tamanho de cabeça, tamanho de testa, lugar de nariz, porque é muito unilateral, tá ligado? Ela desenha um bagulho. Bem, saca? Quando ela faz aquelas cenas abertas, perspectiva, distorcida, olho de peixe, personagem, cenário construído e tal, os monstros e tal, legal. Saiu disso, dificuldade, tá ligado? É quando o negócio começa a quebrar e fica um pouco longe.
Sim, mas assim, a gente recebeu a notícia desse anime em 2018, que ele ia sair. E vocês acham que, assim, ele tinha essa oportunidade, assim, de, por exemplo, ser um sucessor de Death Note? Uma obra que apareceu na... Death Note apareceu na Shonen Jump como um mangá diferente, realmente foi um mangá diferente, é, você querendo ou não. E vocês viam como Promised Neverland sendo esse mangá?
Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que sim, porque vamos dizer que Death Note foi meio que uma revolução na Shonen Jump, tá ligado?
Acho que não. Permita-me discordar, porque se ele fosse uma revolução, ele teria mudado muita coisa após. Na verdade, ele foi uma discrepância.
É, pode ser que revolução seja um pouco muito forte, mas ele foi um ponto fora da curva, tá ligado?
Sim, isso com certeza.
E durante muito tempo a gente não teve algo que chegou nesse ponto fora da curva. E Promised Neverland, quer queira, quer não, ele trouxe esse ponto fora da curva de novo, tá ligado?
Mas ele traz esse ponto fora da curva por ele ser um mangá de mistério ou por
não,
outra coisa?
Não, não sei. Cara, eu acho que ele tem uma conjunção de algumas coisas aí, tá ligado?
Ele é diferente, ele é diferente.
Ele é diferente, eu concordo, tá ligado? Na verdade, ele é diferente, trazendo situações que outros mangás têm e também não conseguem fazer. Tipo assim, nenhum outro mangá conseguiu ser tão bem sucedido na Jump de mistério desde Death Note. E principalmente trabalhar com crianças. Quantos mangás a gente tem hoje que trabalham realmente com crianças de 11 anos e vai crescendo?
Não, tá, trabalham bem, né? Muitas vezes a criança isso. Vira um cachorro amordaçado numa caixa.
Exatamente. Então, tipo assim, são esses pequenos detalhes que eu realmente acho que faz a diferença em Promised Neverland. Ele tem essas características de ser diferente do que tá na revista, inclusive.
Cara, honestamente, se outra obra, se um shonen de batalha, um shonenzão de batalha, poder e tal, tivesse o desempenho que Promised teve desde o primeiro capítulo, todo mundo ia falar que ia ser o novo competidor de One Piece.
É verdade.
Ia ser.
Ia ser o novo top 3, certeza.
E assim, fora Boku no Hero, a única obra que chegou a cogitação assim, não, vai ser o novo pilar da Jump é Promised Neverland. E Boku no Hero é só, também, pela consistência, né? Mantém a fanbase, depois do anime continua mantendo o sucesso e tudo mais. Mas Promised teve mais, foi mais promissor e tem muito a dar. Só que é uma obra com um fim marcado, que vai ser razoavelmente mediano o tamanho, não necessariamente curta, né? Porque muita gente curta tem que ter 2 volumes, né? Mas não vai ser longa e tal, mas ela vai ter um fim pré-determinado. Aí que ela se aproxima de Death Note, né? Tem um fim ali, pré-determinado, a discussão alongou, isso é outra história.
Sabe que eu gosto bastante disso? Porque isso mostra que o autor, ele tem, pode ser que não, né? Mas ele tem um pouco mais de controle da série.
Não, ele tem que ter,
a gente vê muita série sendo alongada desnecessariamente só porque a Jump quer fazer dinheiro, tá ligado?
Sim.
Desculpa te cortar, Valente, mas ele tem que ter, né, velho? Porque se você começa a construir um mistério e você não tem controle sobre o que você vai entregar lá na frente, mano, a chance de dar merda é grande, sabe?
Sim, total. Então, aí é que tá um bagulho onde eu falo que os caras, eu acho isso uma coisa boa, tá ligado?
É.
Os caras simplesmente não cederam.
Quer dizer, a gente não sabe até chegar no final, mas eu, por exemplo, que tô nos atuais do mangá, vejo o mangá muito próximo do seu final.
Assim, não, mas os autores já deram essa notícia.
É, tá extremamente próximo do final. E assim, você vê isso nos mistérios, né? Porque ele dá a letra do mistério final no começo da história, saca? O que é muito bacana, porque você vê um autor... Porque senão, o que o autor vai fazer? Criar uma amnésia num personagem e deixar ele vagando por anos e anos e anos sem saber o que fazer, até revelar, de repente, vai fazer o que? A personagem escolhendo vestido, sabe? Quem vai fazer isso?
Cara, o Lucas é impressionante, cara. Ele não consegue elogiar uma coisa sem criticar uma outra, cara. Vocês já perceberam isso?
Sim,
ele não consegue falar bem de uma coisa sem meter o pau na outra.
Olha só, a gente tem o quê? 10 minutos de cash aqui até agora e o Lucas já deu uma punchline.
Berserk,
só isso.
Shingeki no Kyojin, o cara já falou mal de tudo aqui e ele acha que tá deixando nas entrelinhas, tá ligado?
Não, mas a ideia é não deixar nas entrelinhas. Que é mais óbvio do que o que eu acabei de falar. Mas, cara, eu tô surpreso porque, assim, eu gosto de Promised Neverland. É um bom mangá.
Agora, eu só não vou te responder que ele é sucessor de Death Note, porque eu acho que como mistério, não tô falando da história como um todo, esse tipo de coisa. Mistério, ele me agrada mais do que Death Note.
É. O mistério, sim.
Eu não acho que Death Note seja tão sobre mistério assim.
Exatamente, eu também não acho. Para mim é showtime de gente inteligente jogando carta armadilha, é o que a gente fala.
É isso aí. Entendeu? Nesse ponto, o que me interessa em Promised Neverland é que é uma história que muda e tal. Mas, por exemplo, vamos pautar o anime, que é o que a gente tá falando, né? É um mistério. É descobrir por que eles estão presos lá.
Sim.
O que tá rolando ali? Quem é a Mama? O que, que é esse universo? O que, que tá acontecendo? Isso é o que te interessa na obra.
Dá pra ver um tom mais Naoki Urasawa nele, né?
Exato. Quem é o amigo, né?
Exatamente.
Exatamente essa onda.
O que tá acontecendo em volta, né?
Tem esse mundo. O que são essas crianças do futuro, né? O 20th Century Boys, né? O que são essas crianças do passado? O que tá rolando? Não sei o que tá acontecendo. Tem muita coisa. Esse universo é misterioso, né? E isso é o que interessa em Promised Neverland. Death Note não é sobre isso, que nem o Carlos bem citou, né? E assim, a bem da verdade, eu, falando da minha opinião pessoal, Death Note é uma história excelente. Mas, por exemplo, certas coisas que nem o show-off de gente inteligente... Pode cansa em Death Note,
não,
né?
Não pode cansar, Lucas. Cansa. Enche o saco.
Ele enche o saco em Death Note. Porque você foca em duas pessoas que são super gênios, certo? Duas pessoas que são super gênios. E é isso, os dois. Promised Neverland, por ter três protagonistas ali, né? Nessa sua primeira temporada, mais os antagonistas, ele divide isso, né? Ele divide esse raciocínio, ele divide a carga, o peso, né? Não parece que é só um cara que é mega gênio e tirou tudo do cu por nada, tá ligado? E enquanto isso parece, pô, eles pensaram juntos, eles discutiram, eles fizeram isso. Então, nisso, Promised corrobora até o mistério, né? E torna ele mais interessante.
É legal tu falar isso, Lucas, porque tem uma coisa que a gente não comentou. Promised é um anime e automaticamente também um mangá que ele consegue trabalhar muito bem seus personagens secundários. A gente tem os três personagens principais ali, que são o foco desse primeira leva do anime, mas os personagens secundários são importantes pra obra, são bem trabalhados nesse momento e são bem desenvolvidos.
Pô, eles pensam, né? Bagulho louco!
É uma coisa difícil, né?
Caralho, parece que o autor de um mangá não sabe fazer isso. Finalmente tem um que sabe que o personagem secundário pode pensar por ele mesmo.
Falando um pouco do anime, assim, é claro que sempre quando a gente vai assistir alguma coisa, alguma adaptação de algo que a gente já conhecia do mangá, sempre a gente vai ficar pensando, pô, isso aqui ele mandou bem, isso aqui ele mandou mal. O que vocês acham da adaptação do anime?
A adaptação do anime, ela tem uns problemas de tom, tá ligado? Eu não lembro com quem que eu tava discutindo isso, acho que foi com o Lucas ou o Carlos, da última vez que a gente tava conversando aqui no Discord, mas ela tem uns problemas de tom de que parece que, por exemplo, no mangá, o começo do mangá, ele é tipo, porra, a gente tá aqui no orfanato, nossa mãe é muito boa, tamo feliz vivendo aqui, e é tudo muito bom, e é tudo muito legal, e aí tem aquela quebra e tudo mais, porém o começo do primeiro episódio de Promised Neverland no anime, ele é um pouco diferente. Eles continuam felizes e tudo mais, só que você sabe que vai ter alguma coisa, mesmo você não tendo lido o mangá nem nada do tipo, você sabe que vai ter alguma coisa, porque parece que o tom dá uma destoada, sabe, no anime.
Eu acho que tem outras coisas mais. Acho que uma das principais coisas é que quando a gente fez as primeiras impressões da season, quando ia sair o The Promised Neverland, um dos problemas que a gente viu, um dos possíveis problemas, era o fato dele ter um diretor muito ruim.
Sim.
E ele tem um diretor muito ruim.
Tem, definitivamente.
Assim, o diretor, ele faz escolhas, na minha opinião, assim, péssimas.
Sim, principalmente.
E eu acho que ele tem uma animação, o estúdio é bom, é da Production ID, todo mundo sabe que a Production ID tem bastante qualidade. A questão é que eu acho que uma coisa que a gente também discutiu nesse podcast foi o fato deles usarem os backgrounds de quem fez o anime de Boku no Hero Academia. E são backgrounds, assim, que na minha opinião são bem ruins.
Não, e não, eles descasam completamente com...
Parece que tá descolado, não parece?
É, porque a gente falou, né, na arte da autora, né, ela abusa muito de ângulos forçados, ela abusa muito de uma estética, né, que vem da ilustração dela, você pode acompanhar no Instagram, muito própria, né? o background não parece com aquele universo, não parece, não combina com a forma dos personagens, como eles são retratados. Quando aparecem personagens mais exagerados, sejam ali os antagonistas, as irmãs e tal lá, né? As madastas delas lá, cara, não parece, não parece a mesma história, velho. É um bagulho nada a ver. E isso é estranho. Isso, de novo, a animação é legal. Production ID, a animação dos personagens é ok. Trilha sonora é bacana. Mas, assim, ângulos de câmeras que foram alterados. O mangá tem problemas de narrativa. Tem, claro. Mas tem uns ângulos que eram fundamentais ali pra narrativa de determinadas cenas que foram completamente alterados. Cenas que foram cortadas e mensagens que deveriam ser deixadas, que eram pistas do mistério, que foram completamente cortadas. Pra mim, uma decisão fraca de um diretor com medo de dar muito do mistério pra que as pessoas descobrissem o que estava acontecendo. E querendo que isso é uma atenção desnecessária.
E, na real, isso eu acho que é o maior problema dessa adaptação. Porque ele opta, na hora de revelar os mistérios, por tentar surpreender muito e te dar tudo de uma vez, em vez de te dar aos pouquinhos e te dar a chance de começar a pensar sobre aquilo. Sim. Eu acho que isso, no final de contas, tem um efeito no quem assiste, de algo que ele não te instiga tanto quanto deveria instigar, sabe? Você não fica pensando, porra, olha essa pista, olha isso aqui, pô, será que é isso? Será que é aquilo? Você recebe tudo de uma vez, na maioria das vezes. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo, pelo menos na adaptação.
Sim, porque pra mim um dos grandes méritos de Promised Neverland é um processo de descoberta, né? Você passa a entender as informações, você recebe informações, vai entendendo, os personagens vão entendendo, você vai entendendo o que tá acontecendo. E aí tem a revelação, mas nunca foi, na minha visão, uma história sobre grandes revelações, saca? Tem uma ou outra, isso acontece, mas tem um momento, né, que talvez a gente até comente, né, quando é revelado um espião, que no anime virou, ó, minha carta armadilha, da carta armadilha, da carta armadilha. Que no mangá foi um negócio mais lento, colocado ali, você tinha informações, você ia sabendo. E você cria o interesse exatamente pelas informações que são dadas, saca?
Mas vocês não acham que a diferença entre essa parte do mangá e anime é por causa justamente da mídia?
Não.
Por causa que o mangá a gente tem tendência a ler num ritmo mais próprio, tá ligado?
Cara, é questão de omitir informação que não era omitida.
E eu acho que tem mais uma coisa também. Hoje em dia a gente tem uma moda, um jeito de se fazer, de storytelling, principalmente em cinema, sobretudo em cinema, mas nos animes eu tô vendo um pouco, começando a ver isso, que é uma coisa assim, você quer ser tão ágil pra aprender o telespectador, porque tem esse negócio hoje de que, não sei se pode ser, seja mito, seja verdade, que as pessoas elas não conseguem ficar tanto tempo vendo alguma coisa mais. Precisa ser mais rápido, precisa ser mais ágil. E muitas vezes você sendo mais ágil, você compromete o seu roteiro. E é uma das coisas que eu também vejo no anime de The Promised Neverland, sabe? Ele às vezes não tem a calma pra fazer um diálogo que seria mais calmo, que seria só uma conversa ali, pra ir pra uma cena de, por exemplo, um clímax, pra tentar ir pra um clímax mais forte, e ele acaba comprometendo, sabe? Ele acaba comprometendo na maioria das vezes.
Sim. Olha, eu vou falar que pode ser que sim, porque eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Oh. Um dos motivos de eu não ter conseguido assistir Gurren Lagann é porque não acontece muita coisa no começo. Pô, acontece, mas parece que eles não vão pra lugar nenhum. Eu sei que eles vão. Sim. Eu sei que é um anime bom e tudo mais. Mas parece que não. Aí isso me desmotiva a continuar.
Existe uma coisa de mastigar de duas uma, né? Ou ele mastiga a informação, ou ele simplesmente joga as coisas, né? Aí vira aquele jumpscare, né? Vira plot twist, cliffhanger e recursos de roteiro que são feitos única e exclusivamente pra manter o interesse do leitor ou do espectador. E eu não entendo qual é a necessidade disso, sendo que você já tem ali pronto um mistério funcional que deu certo em outra mídia, saca? Porque a história tava lá, tava pronta, saca? Se ele quer mudar as câmeras, porque ele não gosta de tal câmera, tudo bem, eu posso discordar de uso de uma ou outra. Mas você simplesmente tirar uma informação que poderia ser dada ao leitor porque você tem medo de que ele entenda a história, pra mim é primeiro julgar que você tem que ser superior, né? Que o narrador é Deus ali daquela história e você não pode saber a não ser que ele queira que você saiba. E duas, que ou ele é burro demais, né? Então não vou mostrar, foda-se. E eu, pra mim é desnecessário. Eu acho que tinha muita coisa que foi cortada e muitas vezes o tom ficou quebrado porque os personagens chegavam a conclusões, decisões e razões que pareciam apressadas e muitas vezes no anime jogadas de última hora.
Mas acho que essa questão do tom vai mais longe, assim. Eu não acho que é só a questão de ele ter essa escolha de revelar tudo, de ser rápido demais, de não se preocupar tanto nesses diálogos que são super importantes, mas são um pouco mais lentos. Eu acho que alguns personagens, ele teve uma dificuldade de entender. Eu acho que, por exemplo, a irmã Crone é um personagem que ele entende muito mal a direção do anime. Porque no mangá, ela era uma pessoa que, desde que ela apareceu, ela era uma pessoa que você ficava um pouco preocupado com ela. Ela era meio bizarra, fazia umas caras diferentes. E ela parecia ser perigosa, sabe? Ela tinha até um porte físico bem... Ela era bem forte.
Sim.
E ela era um tanto quanto assustadora no começo do mangá. No anime, eles transformaram ela numa pessoa patética. Uma pessoa que assusta, que tem aqueles jumpscare dela, aquelas caretas, aquela boneca bizarra que ela tem. Mas ela vira um personagem patético, que fica dançando e tal. E eu acho que isso foi uma escolha muito ruim, muito ruim. Porque uma das coisas mais legais do começo de The Promised Neverland é você não saber, você ter a dúvida do que aquelas pessoas são capazes.
Sim.
Do que a mama é capaz, do que a irmã Crone é capaz, sabe? Do que elas já passaram na vida delas e do que elas são capazes de fazer. Porque, teoricamente, elas estão vendendo crianças pra demônios. Elas estão cuidando de crianças pra dar pra demônios, sabe? Eu acho que no anime, eles perderam o tom dessa coisa meio nebulosa que fica entre os personagens pra transformar em personagens patéticos, assim, no final de contas, sabe? A própria mama, no começo, o anime, ele respeitou mais o personagem, não foi igual a irmã Crone, mas ela tinha várias cenas onde ela, no mangá, principalmente nos primeiros volumes, onde ela tinha uma cara meio assustadora, uma cara de desconfiança, sabe, que impunha um respeito, só que era uma coisa sutil, e que era bom pra construir o personagem, dar aquele ar meio misterioso. Enquanto no anime, eles davam muito, sabe, foco na cara dela, e daí faziam um som muito alto, sabe, pra nossa, olha como ela é assustadora, sabe.
É, parece que...
E eu acho que ele vai perdendo esse ar misterioso do personagem, sabe, de você não saber o que ela é capaz, o que ela pode fazer.
Sim, é que eles queriam criar uma certa persona nos antagonistas, de que eles são meio monstros também, que nunca foi meio que o objetivo ali, porque todo o contexto ali de Promised Neverland me parece que é um jogo de xadrez, que é uma referência que o mangá e o anime tá na história, né? Eles jogam xadrez, eles falam dos momentos que as crianças jogavam xadrez com a mama, certo? Então, é um tema da história, é uma parte fundamental ali, parecer um jogo de xadrez, que é aquela questão, parece que a todo momento esses personagens estão pensando em suas motivações pra fazer determinadas coisas, daquele jeito. Enquanto no anime, me parece que ele colocou um negócio de tipo assim, não, porque ela é do mal, só como se ela é do mal, saca? Ela é uma persona horrível. Enquanto, lendo o mangá, eu tive a impressão de que, na verdade, ela tinha certas motivações e eu queria entender as motivações dela pra estar agindo daquele jeito. E que ela sempre estava pensando e agindo de acordo com o que as crianças também faziam. E as crianças agiam de acordo com o que elas faziam, né? Enquanto no anime, a Crone, principalmente no momento do pique pega lá, parece que é um negócio... Não, vou te pegar porque eu sou do mal. Hahaha. E... Não sei, não era o que estava vendido nessa história, saca?
Sabe uma... Yeah. Uma coisa que retrata muito bem, às vezes, essa má compreensão sobre o que é a história, aquela abertura.
É, não tem nada a ver, né? É um anime shonenzão de batalha, do nada.
É, poderia ser uma abertura de Bleach, por exemplo.
A abertura, pra mim, eles encomendaram a música, ou a música foi recomendada pra... Eles compraram o direito, e aí, mano, joga na mão do editor e se vira, mano. Tem aqui umas imagens, se vira aí pra fazer.
Parece que é tipo assim, então, gente, a gente ia fazer a Honor Exorcist, mas sobrou uma trilha que usa.
É, tipo assim, mano, a gente gastou um dinheiro do canal pra comprar a trilha da Overworld, então a gente tem que usar, mano.
Ah, e cara...
Mas tem fogo.
Tem nada a ver, porque, por exemplo, tem várias cenas das crianças correndo assim como se fosse o Naruto na perseguição, sabe?
Não tem nada a ver, mano.
E onde que acontece o anime, cara?
Elas estão presas, por que que elas estão correndo, tá ligado? Qual que é o sentido? Não era pra ser claustrofóbico? Não era pra elas estarem presas num ambiente que elas querem fugir? Por que que só elas correm? Elas não estão correndo. Tipo, se ainda conseguisse dirigir o negócio pra aparecer o pega-pega, que é toda a brincadeira deles, né? Mas nem isso parece. Então, só realmente, é uma coisa que não deu pra entender o que, que eles estavam querendo fazer ali.
Tem uma outra coisa que me incomoda bastante. Eu não sei, é porque eu só li o primeiro e o comecinho do segundo volume do mangá. Mas tem uma coisa que me incomoda, assim, eu não sei se ela também é muito presente no mangá, que eles têm muito discursinho de vamos ajudar todo mundo, sabe? Muito repetitivo esse discursinho. Por exemplo, eles estão numa às vezes eles estão numa situação, tipo, super crítica, onde a vida de todo mundo ali tá correndo risco, e eles precisam pensar de uma maneira pra sair dali, sabe? Tudo bem que são crianças, mas é muito, tem muito discursinho Shonen Jump numa história que eu acho que, muitas vezes, tipo, ela não precisa ter tanto daquilo.
Então, tem...
Isso é uma coisa no anime que me incomoda bastante.
No mangá, isso é reservado à Emma. A Emma, ela é... Ela é a personagem que quer ajudar a todos. O Norman e o Ray discordam dela o tempo inteiro.
É, eu não me incomodo com isso exatamente que você falou, porque eles deliberam bem. Olha, a Emma que quer salvar a galera. O Ray e o Norman estão um pouco se fudendo.
Eu acho que assim...
O Norman que acaba tendendo pro lado da Emma e... né?
Sim. O que eu vejo, na real, é... As crianças, fora do âmbito deles, elas ficam chocadas com a situação. Mas elas têm poucos diálogos, né? Até aí, eu acho ok. A questão deles, e que eu acho que o anime tirou muito dos diálogos... Tipo assim, não só dos diálogos, alguns diálogos que os personagens tinham mais expositivos, deles discutindo o que eles iam fazer, o que eles precisavam fazer. Muito das tramas, dos planos deles, que são mais descritos, né? Que eles... Não sei porque, eles cortaram as descrições. Beleza, eles queriam encurtar o tempo, pode ser. Mas assim, cortaram muito essas discussões. O que eu acho que tira um pouco daquela questão da base da história, que aí o anime fica um pouco mais, né? Só o vamos salvar todo mundo e menos o plano pra salvar todo mundo, né? E outra coisa é que eles tiraram muito dos diálogos internos dos personagens com eles mesmos, né? O que eles estavam pensando. Que muitas vezes é chato em anime, mas quando você tá falando de uma trama de mistério o tempo inteiro, às vezes é interessante. E eles tiraram a parte, muitas das partes, onde os personagens realmente, tipo, não estavam nesse mesmo lado da Emma. E fica só o discurso de quem tá gritando, que é a Emma, né? Que às vezes fica chato, saca? Eu vejo um pouco disso. Mas eu também concordo com o Valente, eu não fiquei muito incomodado assim, tanto quanto você, mesmo no anime, velho.
Não, eu também não. Eu concordo com o Lucas num ponto, essa parte de como eles criam o plano, acho que falta um pouco, sim, tá ligado? Porque eles criam plano atrás de plano, né? São trocentos planos. E você tem vezes que você é simplesmente jogado num plano aleatório que vai acontecer no episódio, sabe? Tem um episódio lá que tá tudo errado, que a mama prende o Ray dentro do
quarto.
Do quarto, né? Tipo assim, você é jogado, tipo, ó, vai acontecer isso aí, entendeu? Eles não conversam em nenhum momento sobre se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, se é o melhor jeito de se fazer. Fazer e tal. Esse tipo de coisa são jogadas. Agora, discurso, assim, acho que não. É só um não quer, o outro paixonite e a outra quer.
Vamos Vamos falar então um pouco do roteiro do anime, dos acontecimentos dessa temporada. Primeiro que eu gostei muito de como foi conduzido o primeiro episódio, e eu acho que esse primeiro episódio é o que pega todo mundo, né? No caso, eles têm uma coragem muito legal, assim, de mostrar a menina morta, e eu acho que ele tem essa questão dos demônios, ele tem meio que uma parte, pode dizer assim, estilística bem legal, assim, sabe? O lance dos galhos, sabe? Da flor. No começo a gente não sabe o que é aquilo exatamente, mas assim, é visualmente interessante.
É, ele cria...
até os próprios demônios são legais, assim, o jeito que eles são.
É, ele cria uma lore, né, esse mistério em volta do universo, que eu acho sempre muito interessante no mistério, né? Porque se fosse só as crianças presas, era uma coisa, né? Mas logo no começo você já tem muita coisa, muita informação, que é fundamental pra história. Você tem os demônios, tem a flor que você falou, né? A porta que eles abrem, né? Que de onde eles saem, a carroça, onde a criança é deixada, né? Então você tem um monte de coisa ali. Aí você fica, caralho, tá rolando um bagulho muito sinistro.
E aquela criança lá tava muito na cara que ia morrer, né?
Ah, demais. Demais.
Muito. A criança é muito boazinha, muito felizinha, morreu, cara.
Mas imagina se isso daí dura mais 2 episódios, ia ficar um saco já, né? Ah, o que será que aconteceu com a menina? Meu Deus, o que aconteceu? Porque a maioria das histórias, né? E qualquer história, viu? O cinema tá muito nisso aí. Ia ficar um negócio, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? E aí a grande revelação, ela morreu. Não, logo de cara, assim, ó. As crianças vão atrás, tá rolando alguma merda, elas chegam lá, fodeu. E aí você vai passar toda a história em cima dessa grande tensão, né? Que é esse risco de morte. Pra mim, extremamente bem resolvido do ponto de vista de roteiro essa tensão. Porque é um risco real, sério e amedrontador, né? Por parte das crianças.
Sim. A parte mais interessante de se ter um pouco atrás é você não saber do que aquelas pessoas que estão coordenando tudo aquela fazenda, tudo que tá acontecendo lá na fazenda Greyfield, é todas as pessoas que estão coordenando, essa questão de você não saber que elas são capazes, sabe? Porque além de eles descobrirem todo esse lance de existirem demônios, eles também deixam claro que a Mama, ela é cúmplice daquilo. E tem várias outras coisas que tem nesse começo de história que são bastante, assim, bastante suspeitas. Por exemplo, o lance deles fazerem provas.
É,
sabe?
É da hora.
Eles ficarem fazendo provas, sabe? Ninguém sabe por que eles têm que fazer umas provas de nível absurdo pra criança. Ninguém ali sabe que ano que eles estão. Ninguém sabe quem que vai adotar eles. Ninguém sabe nada. É tudo muito obscuro. E eu acho que isso dá uma atmosfera bem legal, principalmente nessa primeira parte.
Ele vai jogando umas coisinhas que eu acho muito sensacionais. É tipo assim, eles começam a conversar com as crianças na hora que a Connie vai embora. É tipo assim, ah, nunca ninguém mandou carta pra gente. Ah, ninguém nunca voltou a entrar em contato com a gente depois. Eles falam, ah, não, mas é porque os pais não deixam, ou então é porque ela tá curtindo a vida e tal. Ela fala, não, eu vou mandar carta pra vocês e tal, né? Esses pequenos detalhes, assim, já vão entregando todo o plot, cara. E é muito bem feitinho essa parte do roteiro.
É, e ele vai dando coisas, por exemplo, a Mama não dorme no mesmo lugar que eles. Por que que ela tá separada? É só um pedaço do dia? E aí ele fica mesclando, né? Que é o negócio que o Ray falou. Por que que eles fazem provas? E aí eu gosto porque é uma justificativa que é óbvio que não vai fazer sentido. Porque essas crianças são gênios. Mas... É um pouco justificado, porque ele fala, é um orfanato, mas parece uma escola preparatória. E em outros momentos, parece um campo de concentração. E aí você fica, cara, que lugar estranho.
E esse grupo desses três personagens principais, a Emma, o Norman e o Ray, o que vocês acham dele? Eu não acho nenhum desses três personagens, assim, excelente, na minha opinião.
É. Tem um Sasuke...
Eu acho a Emma um personagem convencional de shonen.
Sim.
O Ray, ele também é um personagem bastante convencional de shonen, aquele cara que é o Darkzinho.
Mano, ele é o Sasuke Yagami, velho.
Ele é o Sasuke Yagami.
E acho que o melhorzinho ali dos três é o Norma, que ele é o meio termo, sabe? Ele é mais frio que a Emma, mas ele também não é tão frio quanto o Ray, assim, ele é o meio termo.
Ele me parece...
Eu acho que ele é melhor, assim, porque ele não vai tanto no estereótipo.
Ele é o mais razoável e ele me parece um garoto da Revolução Industrial.
Exatamente.
Ele é
o Lau antes de comer a fruta.
Mas o Carlos falou que acha os personagens secundários interessantes. Eu gosto muito de vários dos personagens que são secundários, assim. Por exemplo, eu gosto muito do Phil.
Sim.
Sabe?
Não, Phil é um gênio.
Phil é ótimo. O molequinho é muito bom, velho. O molequinho é muito bom.
As crianças pequenas, os menorzinhos, são os mais da hora. São os melhores,
mano. O Phil, ele é bizarro, porque ele tem 4 anos. Ele corre tanto quanto a Emma, ele é tão inteligente quanto os três. Ele é o gênio da parada.
Sim, cara. É, mas é, as outras criancinhas também são legais, que eles se esforçam, correm, e aí tudo bem, eles falham.
É legal que, assim, nem toda criança ali é gênio, né?
Sim, tem uns burrinhos.
Sim, sim. Por exemplo, o próprio Dom, ele é um cara que, assim, claramente ele não é tão inteligente quanto os outros. E claramente ele também não é tão frio quanto os outros. Mas ao mesmo tempo ele tem uma força física muito boa, que vai ser útil também na série.
Sim. Não, e você tem os dois penteiros lá que ficam soltando bombinha por tudo quanto é lugar, de cabelo espetado.
Esses caras, pelo menos no anime, eles só aparecem no final.
Só aparecem no final, sim.
Eles têm mais um pouquinho mais de diálogo, fala, e aparecem um pouco mais no mangá. Não é muito também, viu? É uns quadros.
Não tô falando que eles são bons, mas assim, estereótipos diferentes que conseguem aparecer que pode ser
desenvolvido. É que depois, assim. Depois da história eles aparecem bastante.
Sim, muito, demais. Mas eu gosto das reações também dos secundários. Como eles reagem aos três e ao plano deles. Primeiro porque um autor muito competente em criar um ambiente familiar das crianças, por parte das crianças, né? Crianças em um orfanato, até pelo contexto social no qual elas estão inseridas, é óbvio que elas vão se amar, que a Emma, que é mais velha, que ajuda eles o tempo inteiro, é óbvio que as crianças vão ter um apego enorme. E eles criam essa coisa, mas não só isso, mas a reação, como eles reagem ao que tá acontecendo com eles. Pô, você se machucou. Pô, o que que tá acontecendo? Emma, não vai embora. Norma, não vai embora. Todo esse tipo de coisa eu acho extremamente interessante, que ele conseguiu captar muito bem nesse contexto inicial. É porque a gente até agora não falou a premissa, né, de Promised Neverland.
Ah, mas eu imagino que as pessoas saibam, mas tudo bem.
Eu imagino que as pessoas saibam também, né? Mas eu acho muito louco que, assim, basicamente, introdução rápida, né?
As crianças são gado.
As crianças estão presas, tem uns demônios, demônio com uma criança. É isso.
É, criança. Acabou. É gado.
As crianças são alimentos.
Crianças que são criadas pra virar alimento.
Elas são os bichos do Kobe.
Crianças são criadas pra virar picanha, é isso.
Sabe o Kobe Beef? Que é aquele boi criado.
Exatamente.
É isso, elas são Kobe Beef. E
é o baby beefzinho. Não, é até o baby beef, né? Porque elas têm que usar.
É exato, elas são baby beef.
Eu quero entrar numa discussão aqui, que acho que já sabe onde eu vou chegar.
É uma alusão ao veganismo.
Sei, eu já sei.
Já sabe. The Promised Neverland e veganismo.
Exato, é isso.
Vocês acham que tem alguma parada aí, alguma crítica, ou é só um...
Não.
Ou só um...
Tenho certeza de que é isso. Eu tenho certeza absoluta.
Não.
Não, certeza absoluta. É isso, eles estão... Mano, cada vez mais na história, eu li o mangá, é tudo sobre gente comendo gente, e é isso aí, velho. O negócio, a moral é Go Vegan.
Como é que é o nome? É o PTA.
É isso, é o Go Vegan. O Minerva é o Morrison, entendeu? É isso, cara. Você não tá ligado. Não tem como não ser, Crive. Tem tudo a ver. Tudo a ver.
Tem criança orgânica, assim, essas coisas assim, pão orgânico.
Mas tem crianças de alta qualidade, por exemplo.
Verdade, sim, eu tô ligado.
O negócio foi cada vez mais fundo nesse bagulho aí de produção de carne, viu? Queria falar não, mas é um fato.
Bateu arrependimento, Lucas?
Nem fodendo, como com gosto. Desculpa aí, você
churrasco
vegano.
Churrasco é bom demais, né?
Ah, desculpa aí, você vegano, mas é que eu não me importo de comer gente morta.
Uma das coisas dessa primeira parte, o Norman e a Emma, que eles veem o que aconteceu com a garota, e eles têm essa vontade de contar pro Ray, né? E aí, a partir daí que eles contam, a trama começa a se desenvolver, eles começam a pensar num plano de como sair dali. Eu gosto bastante dessa parte, principalmente porque ele vai apresentando uma coisinha ou outra, eles começam a pensar sobre o assunto, mas não é um pensamento, nossa, matei de cara tudo que aconteceu. É uma coisinha que eles descobrem aqui, é outra coisinha que eles descobrem ali. Por exemplo, o lance deles começarem a prestar atenção quando as crianças saem. É. Qual a idade que elas saem, isso baseado nas notas dela. Sabe, é uma coisa que, por exemplo, se você fosse uma pessoa normal e você tivesse uma situação parecida, você poderia ter um raciocínio assim, sabe? Não é um negócio absurdo, sabe?
É, por que certas crianças são mais... É um raciocínio muito lógico, né? Não pra dizer que é óbvio, mas se eu tivesse lá, você para pra pensar, cara, tem três crianças que são bem mais velhas que as outras, certo? E as outras duas também são bem mais velhas. E todas as mais velhas são as que têm as maiores notas. Não tem uma das mais velhas que tem notas baixas. Isso tem alguma coisa a ver, né? Então, por que que a gente faz esses testes? Porque ninguém fica lá... Por que que a gente tem acesso a determinadas coisas só? Por que a gente tem acesso a esse tipo de informação e não a esse tipo de informação? E aí ele começa a ler os livros e fala... Por que que o livro só para nessa data aqui? Não tem nenhum livro publicado depois disso.
Nessa parte tem uma diferença do anime pro mangá, certo?
Tem, porque quando eles vão contar o plano... Isso eu não entendi também. É outra dessas coisas. É um dos exemplos, né? Porque eles cortam a informação. quando o Ray chega pra falar com eles, né? Ah, o que, que vocês estão tramando aqui, sei lá o quê? Ele entrega o livro e fala, olha esse livro. E ele já explana, ó, esse livro foi publicado nessa data e a gente tá em tal data. Então, rolou uma paralisação na publicação de livros por 30 anos. Isso daí já é dado na lata no mangá. No anime, ele só conta o plano, o Ray tá ali com o livro, mas ele esquece de dar essa informação. Por quê? Eu não sei. E fora isso, que ele já pula direto pra Crone ser apresentada logo em seguida disso. Que também não é o que acontece no mangá. No mangá, eles têm todo um processo deles com a Mama obriga eles a fazerem várias tarefas. Enquanto isso, eles vão estudar outros planos, eles vão ver o mapa, mapa mundi, vão ler os livros, vão pegar mais informações sobre o universo, do que tá acontecendo antes do que acontece no anime, que simplesmente corta esse pedaço.
Assim, eles têm várias coisas ali que são informações que eles vão percebendo com o tempo, os rastreadores, que é uma coisa desse início que eles descobrem com o tempo. Por exemplo, quando aparece a irmã Crone, digamos que a Mama pediu reforços.
Exatamente.
Porque, sabe, a situação poderia ser perigosa ali, e ele vai aos poucos ali contando, desenvolvendo esse mistério. Até a própria Mama, assim, eu gosto desse começo porque ele não mostra muita coisa sobre ela. Ele é bem cauteloso, assim. Em alguns momentos você até duvida, você até duvida que talvez ela nem seja uma pessoa tão ruim, assim.
É.
Pelo menos pra mim. Porque ele tem tantos poucos diálogos com ela, sabe? É, ela é tão minuciosa. Quando ela se vê numa situação onde ela pode estar sendo enganada, ela nunca age de uma forma meio over, sabe? Ela sempre vai na calma. Isso é uma coisa meio bacana, assim, nesse começo, porque dá uma sensação, assim, de que ele não transforma ela num vilão instantâneo, por mais que ela seja.
É assustador, e aí ele gera uma trama muito interessante, né? Que é o seguinte, a Mama, ela é muito cautelosa e ela nunca dá parecer. E as crianças também tentam a todo momento não dar a entender, porque elas estão sob os cuidados do executor deles, né?
Tem vários momentos, por exemplo, que ela chega assim no personagem, pega o personagem de costas assim, e as crianças têm que atuar também, né?
É, eu gosto que eles falam isso, né? Que a criança tá atuando, que ela tá tentando ser falsa ali pra não ser pego, que é muito interessante. Mas além disso, ele cria mais tensão ainda, né? Porque eles começam a... As crianças começam a pensar, calma, se nós somos os alimentos, nós somos mantidos aqui para sermos cultivados. Então ela não pode sair matando a gente. Porque senão a gente só tava sendo escravizado aqui, nós não estamos. E aí começa um negócio, calma, então tem um negócio aqui. Ela não pode prejudicar a gente. Será que ela pode machucar a gente? Porque acho que...
E esse negócio, eu acho que é uma das partes onde Neverland mais brilha, tá ligado? Que é esse negócio de gato e rato, e será que ela pode fazer isso? O que será que ela tá tramando? Será que esse bagulho na nossa orelha funciona de um jeito? Por onde que ele funciona? Como que ela passa as informações pra alguém? Esse jogo de gato e rato, eu acho, é onde brilha.
O que eu acho mais legal nesse sentido que tu tá falando, mano, é que diferentemente, por exemplo, do que a gente falou de Death Note, como ele não faz um paralelo duplo, a gente vê muito pela perspectiva dos olhos das crianças, a gente fica muito no imaginário do que realmente a Mama tá fazendo. Eles vão deixando pistas. Isso pra mim é perfeito, porque vai se aumentando o mistério, tipo assim, o que a Mama sabe? Quem ela sabe? Quem são as crianças que sabem de todo o plot ali em volta? Ela sabe quem é? Ela tem suspeitas? Aí aparece o negócio do rastreador. Tipo, como é que funciona esse rastreador, né? Como é que ela buscava esse tipo de coisa? Então, deixar a Mama entre aspas, em segundo plano, é perfeito pra obra nesse sentido, pra você conseguir dar essas pistas e conseguir desenvolver os personagens que estão ali, saca?
E é difícil contar isso numa história, porque não tem grandes acontecimentos. Tem, é claro, uma outra cena de tensão ali e tal, quando a Mama vai lá e tenta fazer alguma coisa com eles, mas é de pouquinho em pouquinho, sabe? Eles vão aprendendo uma coisa ali, vão desenvolvendo uma outra coisa ali, vão tomando a primeira ação, por exemplo, o lance deles eles não contam pras crianças, mas eles começam a fazer pega-pega pra tentar treinar as crianças, de alguma forma pra uma possível fuga.
E eu achei isso muito foda, tá ligado? Porque como você treinaria crianças sem que elas soubessem que elas estavam sendo treinadas e sem que ninguém percebesse? Cara, manda um pega-pega, manda um...
Futebol, sei lá, qualquer
coisa. Um esconde-esconde, tá ligado?
Polícia ladrão.
É. Polícia ladrão, tá ligado? E faz muito sentido pra temática de tudo isso.
Não, eu acho que faz mais sentido estendida ainda, porque além de ensinar métodos de fugir e tal, eles começam a ensinar código de mão, esse tipo de coisa. Isso é bem claro no anime e provavelmente no mangá também. Porra, mano, pra você fazer uma fuga decente, como eles separam em grupos, a ideia sempre deles foi essa, você ter código que você não precisa falar e tal, é notório. Então, você introduzir isso dessa forma, eu acho essa ideia de você misturar brincadeira de criança com as táticas de fuga, que se expande depois, né? É uma sacada genial do roteirista.
É, tudo o que o Crave falou é muito legal também, né? De não tá acontecendo muita coisa se a gente para pra pensar, né? Que o que aconteceu até boa parte da história foi, eles esconderam os lençóis embaixo da cama, leram os livros e brincaram de pega-pega. Não tem um negócio, nossa, o que aconteceu? Meu Deus. Só que ele cria métodos e formas de tornar isso cada vez mais interessante, né? Que eu acho que é o grande mérito de Promised Neverland.
Engraçado, é mais tenso, né, Lucas? Também tem esse detalhe. Cada vez que eles vão fazendo uma coisa e eles percebem que talvez a mama esteja entendendo que eles estão ali fazendo algo pra burlar o sistema dela, vai aumentando a tensão. E é meio escondido isso, porque você realmente não sabe o que a mama tá pensando.
Engraçado é que não, realmente não parece que tá acontecendo alguma coisa. Que nem o Lucas falou, é um negocinho aqui, um negocinho ali, e eles vão construindo isso, só que no final, quando eles vão realizar todo o plano final e tudo mais, você vê pelo que eles passaram, você consegue lembrar de tudo, tá ligado? Falar, porra, eles fizeram isso e isso resultou nisso e eles treinaram isso pra fazer isso. Então, pode não parecer que sejam coisas muito, muito grandes, tá ligado? Mas no final das contas, elas vão ter um resultado muito maior.
Momento que é marcante, assim, que acontece no episódio 4, é quando eles contam pro Dom e pra Gilda tudo que tá rolando ali, sabe? Que eles estão escondendo e tal.
É que eles ainda mentem, eles omitem algumas coisas, né?
Eles omitem a parte mais cabulosa da história, né?
Sim, faz sentido, mas é legal porque ele vai em contraponto com isso também, né? Porque os dois falam, meu, vocês tá alguma coisa... Eles não são burros. Cara, eu adoro isso em Professor de Neverland. Eles não são burros. Eles falam, mano, tem alguma coisa errada, eles estão escondendo alguma coisa, a gente precisa resolver. Por que a gente simplesmente não vai lá ver? Porque pra eles não sabem que estão em risco de morrer,
tipo,
né?
Tipo assim, por exemplo, o Dom, ele é um personagem impulsivo, assim. Ele não é tão cauteloso quanto os três ali, também não é tão inteligente. Mas, assim, uma coisa que me incomodou foi quando eles contaram a verdadeira história, ele teve pelo menos no anime, a reação dele é muito over. Muito over.
Ela é muito over mesmo.
Isso me incomodou um pouco. Mas outra trama que é interessante é a trama deles começarem a desconfiar do Ray.
Eles não, o Norman.
O Norman. Na real, que no anime ficou um bagulho meio... Eu não sei se foi a minha impressão, ficou um bagulho meio jogado, assim, de...
Ficou muito Death Note. Ficou muito Minha Carta Armadilha.
A Carta Armadilha da Carta Armadilha da Carta Armadilha, né? É isso. O cara chegou lá, eles criaram um plano porque eles resolveram, né, de acordo com o que eles estavam fazendo ali. E é legal porque o anime mostra isso anteriormente. Você fala, tem algum espião, porque a mama tem muita informação. Ela não tinha como saber de certas coisas, então tem alguém contando informações pra ela. E aí eles falam, vamos fazer um plano pra sacar isso. Só que no anime, do nada eu sou um gênio, na verdade tinha um plano pra você.
Mas eu acho que o jeito que eles resolvem essa situação é interessante, porque eles não vão pro lado tipo, caralho, traidor, filha da puta, morra aí... É tratado de uma forma um tanto quanto cínica. Tipo, ninguém ali tem saída, no final das contas. Você recebeu uma série de vantagens, afinal o cara era bonzinho, sabe? O cara selecionou um monte de coisa que fazia parte do plano dele desde criança.
É que no final...
Que é uma criança super gênio, mas ele trata de uma forma, tipo, cínica, assim, ele não leva pro conflito tão forte, assim.
O que eu acho que faltou no anime, que é uma cena fundamental nessa descoberta deles, é que no mangá mostra a primeira cena que a Mama encontrando o Rei ainda pequeno, né? Isso já te dá pistas de que o Rei sabe disso há muito tempo. E de que essa preparação é ao longo de muito tempo. E isso fica muito claro, muito mais claro. Não muito claro, mas mais claro no mangá. É um mistério, obviamente, né? E eu acho que faltou isso no anime. E o Rei fica muito mais um gêniozinho arrogante do que ele é. Eu sinto muito pelo anime, porque...
No anime soa muito como se ele fosse um gênio arrogante. No mangá, aparentemente, soa mais como se ele fosse alguém muito conformado já. Ele já perdeu muitas esperanças que ele tinha.
É, ele tá agindo de uma maneira diferente. É o traidor, é o cara que tá vendendo informação, tá pegando benefício, e ele tem muito mais uma carga de... Ele tá sacrificando, a situação não é da hora pra ele também. E ele não tá fazendo aquilo de... Ele não parece ter uma má índole. Mas, de alguma forma, o anime, até pela direção, os ângulos de câmera, ele deixa muito, assim, um negócio de agente duplo, de cara meio malvadão, de Sasukezão, e... Não é nem o que o personagem é descrito, né?
Cara, a direção é pra causar.
É, bom. Parece, eu sinto pelo personagem do Rei, que, pra mim, é um personagem que não é tão estereotipado, assim. Não deveria
ser.
Eu
acho até que eles mudam esse estereótipo do Rei conforme vai passando o tempo, tá ligado? Eles dão uma acalmada. Mas ali foi um momento que provavelmente o diretor e a equipe virou e falou assim, aqui nós vai causar.
Aqui é Death Note.
Nessa cena aqui nós vai fazer barulho, o pessoal vai falar, porra, esse anime é foda, esse caralho. Mas não foi bem assim, cara.
Sendo batatinha do Death Note.
É a batatinha, é a batatinha. Só que vocês também acharam que não teve tanto impacto quando pareceu que eles quiseram dar?
Não teve. Tanto que, por exemplo, a primeira vez que eu vi Promised Neverland, essa cena passou batida pra mim, tipo assim, ah, ele é o vilão, ah, tá bom. Tanto que eu gosto muito da resolução depois, quando eles contam pra Emma, que ele só vira e fala, ah, não, eu sou o traidor.
É porque é diferente. A gente tá falando como Death Note, assim, porque é a história mais similar que tem dentro da revista. Mas o modo que eles tratam a situação é muito diferente, sabe?
Não, é muito
no Death
diferente.
Note é aquela parada que olha aqui esse plot twist, seu filho da puta. Em Promised Neverland é muito diálogo, uma coisinha que acontece aqui, sabe? Pô, ele traidor aqui, mas, pô, veja bem, não é bem assim. É diferente, assim, o modo que ele é tratado. O Death Note, ele quer chocar mais. E o mangá de The Promised Neverland não quer chocar tanto, assim.
Não, tanto que...
Ele quer mais construir do que, pô, fazer um bagulho, porra, empolgante.
Tanto que nessa parte que a gente tá falando, eu acho até meio fora de tom.
É.
Como a gente comentou no início do cast, que existem pontos que são fora de tom. Esses pontos que ele quer brincar de carta armadilha, esse tipo de coisa, pra mim é muito fora de tom no anime. Pra mim, a parte onde que o anime mais me agrada, mas é bem desenvolvido, é nessa parte, tipo assim, eles estão conversando ali nos mínimos, quais são os planos que a gente tem que montar e tal, isso me atrai em Promised Neverland. O Cartão Armadilha não atrai.
Até porque eu sinto que em Promised Neverland, se dá um valor muito grande pras informações que são do mundo exterior, né? Que eles ganham do mundo exterior. E sempre me deu a impressão, né, que me foi até confirmada, né, e é confirmada no final dessa temporada e durante o mangá, de que é uma trama não só sobre as crianças, né? Mas sobre todo um universo. O mistério daquele universo compõe aquela história. O que são os demônios? O que eles estão fazendo com as crianças? Descobrir tudo isso é parte fundamental. Então, pra mim, o mais importante, a revelação maior, é quanto ao universo. Não a revelação ali do que aconteceu entre as duas crianças, saca? Não a irmãzinha ali.
Eu acho que esse negócio do universo que você falou, ele vem muito ali naquele momento em que eles estão lendo o livro e vem que tem um código no livro e o negócio do Minerva e a época em que os livros foram lançados e tudo mais. Eu acho que nesse momento a gente nota que, pô, tem coisa acontecendo no mundo afora que não tá certo, tá ligado? Pra esse tipo de livro tá chegando nesse lugar, é porque o mundo lá fora tá todo fodido.
Sim.
Tem um outro momento que eu acho um dos melhores desse primeiro arco, que é quando eles fecham, digamos, temos o acordo com a irmã Crone.
É.
Por que que eu gosto disso? Porque ele, além de ser legal, assim, porque meio que desconstrói um personagem ali dentro da série, ao mesmo tempo, eu acho interessante porque ele mostra um pouco de como é a realidade daquelas pessoas que são as cuidadoras, né, as mamas. E de como, cara, é uma lavagem cerebral. Por exemplo, a irmã Crone ali, ela nunca foi uma adulta.
Ela não teve infância, ela não teve a vida adulta, não teve nada, né? Ela foi uma fodida, né, a vida inteira, né, basicamente.
Sim, e ao mesmo tempo, assim, eles sofrem uma lavagem, assim, pra você não se revoltar contra, nunca. Pra você entrar naquele sistema e é a única chance que você tem de sobreviver e ter uma vida minimamente digna.
É, porque senão, o que eles vão ter? Eles vão morrer, porque a única coisa que é dada pra essas pessoas, né, isso é uma coisa que o anime, pra mim, fez um desserviço, que no mangá isso é revelado muito antes, de que elas eram prisioneiras também daquele lugar, né? Mas é um negócio zoado demais, porque imagina, você vê lá o demônio comendo as crianças, chega na sua frente e fala, e aí, você tem duas escolhas, você segue esse processo aqui, você vai virar uma dessas ou você vai morrer aqui comida por esse monstrão aqui, você escolhe o quê? É isso, o que que você vai fazer? Você tem algum poder de reação? E o pior é, elas também não têm informação nenhuma. Eu gosto muito da conversa das crianças com a Crone, porque as crianças perguntam uma pá de coisa, ela vira e fala, isso aqui é assim, assim, assim. Ah, isso aqui, não sei. Já viu um outro? Não, não vi. Mas e o mundo exterior? Nunca fui pro mundo exterior. Então ela também tá perdida ali naquele mundo. Tá quase tão perdida quanto as crianças, porque a criança sabe mais da metade ali do que ela tá falando, tão perguntando de roleplay, né? Então, é muito zoado.
O desfecho dela, eu acho muito bom. O que que acontece com ela, o jeito que ela morre, sabe? Eu acho muito bom.
Mas eu acho que essa parte aí onde a Sister Crone morre é meio corrida no anime, não?
É corrida, mas
sei,
assim...
Cara, eu gostei muito desse episódio, assim, né, quando eu assisti.
O episódio não, é muito
não,
bom.
Eu gostei também, mas eu senti que eles deram uma acelerada nela, sabe? Parecia que não tinha muito mais tempo pra eles gastarem com isso.
É porque, assim, uma coisa que fica clara é que a Mama é muito mais calculista, muito mais experiente, e a primeira chance que ela teve de fuder a outra, ela fez.
Até porque a própria irmã Crone fala que ela foi lá por causa da irmã Isabelle, porque ela é conhecida como uma irmã mais nova, mais foda, ela é a mama mais foda, que ela é a mama que faz as melhores crianças pra alimento.
E é engraçado, né, que tipo, mais pro final da série, ela vê várias oportunidades, várias situações onde todo o castelinho de areia dela pode ruir, sabe, a mama. E mesmo assim ela vai até o limite pelos aqueles produtos que ela tem.
Que é a única forma que ela tem de preservar algo, de certa forma, né? Como você cria algo nesse mundo fodido, onde você é refém de uma prisão de demônios monstruosos? É isso que ela tem. Então ela virou e falou assim, se eu não tenho chance de viver, então eu vou ser a melhor criadora de criança para alimento do mundo. É isso. E ela falou, foda-se. Então, é o que você falou, ela vai às últimas consequências. Porque parece que essa é a pessoa que foi completamente destruída. E ela vai fazer de tudo por aquilo que ela tá fazendo. E foda-se, porque é o que restou para ela.
Ah, na verdade, depois a gente descobre que ela realmente foi totalmente destruída.
Exato, e realmente é tudo que restou para ela.
Cara, eu acho o melhor plot é que ele deixa num segundo momento, ele sai desse estereótipo da Sister Crone e ela deixa aquele presente pro Norman, que é hiper importante pro resto da série. E, pô, aquilo ali é bem coisa de mistério, tipo, pô, deixei uma coisa aqui, vamos ver o que vai acontecer e tal, não sabemos o que que é. Acho que ali o anime vai muito bem, os cortes são certeiros, assim, porque a última cena do episódio é aquilo, é o Norman descobrindo aquele bagulho, o presentinho, né? Nesse sentido, assim, quando ela lê o papelzinho, né, porque ela descobre onde estavam escondidas as coisas do Ray, então ela lê o papel que é deixado pelas crianças ali. Toda essa construção dessa parte eu também acho muito boa, que completa o episódio que o Cry falou.
Não, e é bom demais porque ela é uma pessoa que você tem essa coisa de antagonismo porque ela é uma mama e a gente sabe o que tá acontecendo, mas no final ela também é uma prisioneira igual eles, e no final ela luta igual um ser humano e, feio, obviamente morre, porque não tem como. E assim, ela era o pior personagem da série até então morrer também não ajuda.
Você achava ela o pior personagem?
Eu achava o personagem, mas assim, no anime ela
no
me incomodava
anime,
muito.
Acho,
né?
No anime eu acho muito ruim, mas no mangá não.
No mangá não tenho tanto problema, assim. Mas com artes...
No anime me irritava aquele negócio de ela ficar dançando pro puta que
pariu. Nossa,
será?
Eles Isso é destruição de personagem, né?
Personagem. É. Não, e aí ela, pô, você faz aquele boneco escroto e ela tem que ficar conversando igual uma. Pô, parece que ela era psicopata. Mas... Não, por causa disso, porra.
É, já sacaram um lance que não tinha muito a ver, né? Essa foi a minha impressão e, sei lá, ela era o personagem pra mim que destoava mais do contexto sóbrio, mais realista da história, né? Mesmo o monstro fazia mais sentido que algumas das caras que as Crone faziam.
Concordo.
Pro parte final, né? Desde a parte que o Norman, ele tenta reconhecer o campo que eles vão tentar fugir, né? Porque até agora eles não sabem praticamente nada sobre o que eles têm ali. O máximo que eles têm informações foi o que a irmã Crone deu pra eles.
É, e que tem um muro gigante. Que eles pularam o negócio.
O muro eles já sabem há muito tempo, né? Mas é... Cara, aí é onde mistério no ápice, né? É full briga de informação, correria pra todo lado. Um já sabe que o outro tá tramando contra ele. Aí é o jogo de xadrez total. É foda. Eu acho a parte foda, assim, do anime.
Eu acho a melhor parte do anime também, cara. Assim, a forma como é resolvida, como é construída, assim, principalmente a relação dos três também, né? Com todos os acontecimentos. E não parece que as coisas foram jogadas ali, as informações. É tudo muito bem construído nesse arco que a gente vai ter agora, né? Que basicamente é o arco do envio do Norman.
E tem uma cena específica, assim, que é uma cena que talvez seja um dos clímax, assim, que eu fiquei mais empolgado. Foi a cena onde a Mama, ela quebra o braço da perna da Emma.
Aquela...
Porque, assim, até lá a gente sabe que ela é fria, ela é calculista, ela vai levar até as últimas consequências, ela não tem nenhum pudor, mas ela nunca agrediu alguém, né? E naquela cena, eu acho que fica meio claro, assim, ela meio que se impõe dentro daquela situação. Tá saindo do controle as coisas pra ela, mas ao mesmo tempo ela dá um ar, tipo, de superioridade. Vocês não vão sair daqui, sabe? Eu sou treinada, eu sou experiente, eu sou mais inteligente que vocês. Vocês não vão conseguir.
É, e é bem amarrado, né? Porque ela quer manter aquela situação, aquele esquema, porque quanto melhor cuidados as crianças, melhor ela vende o produto, certo? Melhor vai ser a carne delas. Ela precisa criar bem as crianças. As crianças precisam estar felizes, bem, tranquilas. Então ela força ao máximo para que a situação se mantenha sob controle, né? Então ela não quer criar caos, ela não quer confusão, ela não quer que todas as crianças saibam. Então é natural que, em parte, ela deixe as outras crianças agirem para não prejudicar o produto, né? Só que aí é o que você falou. Chegou num ponto em que ela tem que tomar a dianteira. E ela vira e fala assim, é literalmente isso. Beleza, crianças, vocês brincaram aqui até agora, mas agora não dá mais, certo? Acabou. Tem muro não, vai pular o caralho, quebrei a perna da criança, fodeu, foda-se o plano de vocês, eu tô ligado, agora fala de verdade aqui comigo que eu sou quem manda nessa porra.
Ela se impõe, como o Cry falou, não é somente nesse momento que ela quebra a perna, é desde o início que apresenta esse arco, né? Porque até então, assim, os planos deles vão funcionando. Uns percalços ali, umas coisas aqui, mas eles parece que eles estão no controle da situação, saca? E aí eles falam, vamos montar o plano contra a Mama, que o Ray tem que segurar ela. Aí o Ray se foge, fica preso na parada do quarto, ela sai.
É que a Mama vira pro Ray e manda ele tomar no cu e fala assim, foda-se, você não é mais útil, tchau.
É, exatamente. E aí depois ela vê o Dom e a Gilda e, tipo, eles saem correndo logo de cara e ela já olha assim e fala, tem coisa, saca? Ela puxa ali o rastreador e vai atrás. E quando ela chega, mano, pô, é o que vocês falaram, ela quebra a perna, o Norma fica com medo dela. Então, é o arco inteiro que a Mama fala e vira e fala, não, quem manda sou eu, né, como tu falou.
É.
E dá uma sensação, assim, principalmente nesses episódios finais, tá tudo perdido. Eu gosto disso, assim, sabe? É claro que a gente imagina que vai acontecer alguma coisa, mas parece que, pelo menos, ali o envio do Norma é inevitável.
Porque esse envio quebra eles, porque eles sempre têm datas contadas, né? Porque eles começam a contar quanto tempo demora pro envio de uma criança, né? Qual é a demanda desse lugar. E aí eles sempre estão com tempo. A gente tem 10 dias, a gente tem tantos dias, que só aumenta a tensão, você só fica desesperado. Falta quanto tempo essa porra? Falta tantos dias. E aí eles chegam à conclusão, o Ray vai ser o próximo, porque vai chegar o aniversário dele e tal. Só que aí a Mama inverte, e aí que quebra de vez eles. Porque o envio do Norman não é só porque vão matar o Norma. Mas era também um atestado de vocês acreditavam que seria o Ray. Mas não vai ser. Vai ser quem eu quiser. E o que vocês estão achando que é essa data aí, não é bem isso. Eu faço de outro jeito. E aí fodeu. Porque parte do plano dele se baseava naquilo. E eles não têm mais isso.
Sim. E a situação, assim, é muito interessante, assim, principalmente nesse desfecho final, porque o Norman acaba sendo enviado e eu gosto de os acontecimentos dessa parte final, mas eu não gosto do jeito como ela é feita. Vamos entender isso. Eu gosto do jeito de que como o Norman setou tudo aquilo que eles precisavam fazer, de como naquele meio tempo, sabe, eles treinaram tudo aquilo pra tudo aquilo acontecer. Só que o jeito que é contado, como principalmente no anime, você achou que eles desistiram e de uma hora pra outra, não, a gente tinha um plano fudido pra sair. Isso me incomoda um pouco. Eu achava que podia ficar mais claro tudo aquilo que eles estão fazendo.
Tem o Norman ver, ele sobe no muro, porque eles, o que acontece é o Norman vai ser enviado, e aí as crianças ficam toda hora, não, Norma, você tem que viver, foda-se, você tem que viver, foge, a gente consegue bloquear o rastreador e tal, e é legal porque as crianças, vocês como leitor, você sempre pensa, existem 7 bilhões de possibilidades, né, você como leitor consegue imaginar, não, mas e se eles fizessem isso, né, só que aí ele fala assim, não, a gente explorou essas outras possibilidades, mas não é isso, porque o Norman viu o que tinha no muro, né, ele subiu o muro, aí ele viu e ele voltou, e aí que eles ficam com a moral abalada, e isso que você falou, Krav, é porque assim, essa parte eu acho excelente até aí. Até o Norman voltar e ele ser enviado é excelente pra mim. O problema é, depois disso, o anime não compreendeu bem o que eu vi no mangá, que era, tinha mais informação, dava pra você entender melhor esse contato, e ele alongou, parece que ele quis, de certa forma, te enganar, e claramente não era aquilo. Pô, tá na cara que não era aquilo, então não tenta me enganar, eu não sou burro. Saca? Eu fico bravo com o diretor porque, tipo, eu não sou burro, cara. Não tenta dizer que eles estão fodidos e tal, porque tá na cara.
É um anime da Shonen Jump, né, mano?
Né, mano?
Ah, velho. Não, e porra, eu já vi esses moleque em ação. Eu já vi essa a emo. Porque eles a 2P estavam fazendo de tudo pro Norman viver. Você acha que eles iam desistir por nada? Vocês acham que eles iam deixar... Ainda mais a questão de ser humano. Você acha que, por pior que a situação fosse, eles iam deixar todas aquelas crianças serem mortas e devoradas por demônios à toa?
Não, e assim, até a sua sobrevivência, né? Você vai tentar de alguma forma fugir isso.
Não, pô, você vai fazer o esforço do Norman? Norman se esforçou pra caralho fazer o bagulho à toa? Não faz sentido.
E assim, o plano é legal. O jeito como é feito o plano, sabe? De como tudo é planejado, de como eles treinam, contam pras crianças e treinam as crianças pra ter uma fuga, pra conseguir fugir o mais rápido possível. O jeito, por exemplo, como eles meio que enganam a Mama, sabe? O Ray, ele já tinha desistido, porque ele é o mais pessimista, tava tão conformado com aquela situação, já era tantos anos, que ele já tava numa situação parecida. É claro. Não. Que ele teve aquela, tentou ter aquela atitude final e tal pra salvar, mas ele já se mostrava um pouco meio, sabe, que ele já tinha desistido. Agora, a Emma, ela fingiu que ela tava tão abalada que ela ia desistir. E eu acho que eles pegaram, eu gosto dessa parte que eles pegam meio que a Mama desprevenidas, porque ela acha que ela já venceu ali, e ela não venceu. Então, o plano é interessante, mas o storytelling de planejamento e ação do plano, eu acho ruim, pelo menos o anime ruim, cara.
E é legal você falar isso, de pegar a Mama distraída, vida. Porque se a gente voltar na cena do Norman voltando no muro, e ela fala, ele vai voltar. E aí você, quando você entrega o final do arco inteiro, você entende o porquê ela só tem essa confiança, porque aconteceu exatamente a mesma coisa com ela, né? Então, ela já viu que aquilo ali é sem saída, ela já tem toda a percepção, ela tem todo o background dela, e aconteceu a mesma coisa com o Norman. Então, quando você faz essa ligação, é totalmente plausível ela se pega desprevenida naquele plano. Porque como ela já fez tudo que eles já fizeram, e ela não viu saída, ela acredita que não tem saída mesmo, né? Ela só aceitou. E isso é muito legal, porque isso se reflete também no Ray. O Ray já aceitou a morte dele, né? Ele só quer salvar os outros. Esse é o plano dele.
É, porque até aí, na história, ele deixa claro, né? Pelo menos no mangá ele deixa bem claro, né? A visão dos dois, né? O Ray já sabe desde o começo, toda a história, o que aconteceu, né? E isso aumenta essa trama, né? Logo, isso é ainda na saída do Norman, né? Que você deixa tudo isso claro. Então, essa coisa de refletir no Ray, ela é muito forte, né?
Mas a relação dele da Mama ser a mãe dele, a mãe biológica dele, você não acha que é uma... Eles escondem muito isso pra dar no fim, assim?
Escondem muito no anime, né? No mangá tem mais informação disso, né?
Porra, no anime, assim, eles jogam de última hora, sabe? 45 do segundo tempo. É bonita a cena e tal. Eu gosto de todo o flashback, de como é a passagem, como, sabe? Como a vida da mama é ruim pra caralho também, sabe? É obrigado a se engravidar.
É, uma inseminação artificial, né?
É, não, pior é que você tá criando de galo teu próprio filho, né, velho? Tem esse detalhe.
Essa questão da relação dela com o Ray, ela parece ser colocada num tempo... Não parece que ela foi colocada na hora errada, de certa forma?
Sim, essa é a principal questão, eu acho.
Porque a ideia é maneira.
A ideia é maneira. Sim. A ideia é maneira. Eu gosto da ideia. Faz sentido. Porque, vamos supor, qual motivação a mama teria pra dar benefícios, pra dar informação, pra ajudar tanto assim o Ray? O que que ela ganha com isso? Porque se fosse só pra espionar as crianças, usava uma criança que vai ser descartada daqui a 2 meses, não é? Não ia ser mais fácil? Mas não, não faz. Faz com o Ray. Por que que ela faria com o Ray? Óbvio, teria que ter uma relação a mais. Isso faria sentido. Agora, a questão é o tempo no qual aquilo foi colocado, né? Que é aí o que eu concordo. Ficou estranho.
E entra aquele desfecho lá final do último episódio, que é legal. Tem aquele momento onde que a Emma perde a orelha, que é um momento bastante empolgante. O próprio momento onde eles sobem o muro, que também é um momento empolgante. Então, todo passo a passo ali é bem legal. E eu acho que essa parte é bem interessante, assim. No...
É, eu acho foda. O momento da orelha, ele é impactante. E eu acho que você até poderia fazer o argumento de que, ah, mas forçou a barra, cortar a orelha, sei lá o quê. Mano, a casa tá pegando fogo, os moleques incendiaram o bagulho. Estão fugindo pela vida, eu cortava minha orelha tranquilamente também, na facilidade.
Não,
sabe?
Eu só acho que força a barra, eles seriam o mago da esterilicia, porque, porra, do nada aparece o bagulho já arrumadinho ali, porra, estilosão, isso no meio da correria.
Mas
tá,
eles treinaram.
Eles são monstros, né?
Tipo assim, se eles atravessam a porcaria do negócio, aí alguém para e fala, não, vamos fazer um curativo decente aqui, beleza, mas, pô, o pessoal já aparece com os gasezinhos bonitinhos,
mas
pá.
Eles fazem o argumento de que eles conversam com a Crone na época sobre como esterilizar as orelhas e eles treinam o como fazer isso.
Sim, 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 é só o time, entendeu?
Eu também acho.
Correndo, esterilizar.
Não, entendeu? Eu também acho forçação de barra, os moleque não ter nenhuma infecção, saca? Porque os moleque cortam a orelha um do outro ali, de qualquer jeito, foda-se, na moralzinha, foda, é difícil. Mas até aí, os moleque faz muita coisa de gênio absurdo aí no mangá inteiro, no anime inteiro, né? Então, isso aí é o de menos.
E eu gosto dessa coisa de, sabe, a mama nunca teve chance, no final de contas. Isso eu acho uma coisa legal, assim. Essa parte do anime é legal, porque eles constroem, basicamente, que ela tá chegando, ela vai chegar, sabe, ela até sobe no muro, mas quando ela vai se aproximar deles, eles já saíram dali. É. Então eu gosto bastante dessa construção, e também eu gosto do fato de, no final ali, você dar uma certa humanidade pra ela. Agora que vocês saíram, pelo menos consigam sobreviver por mais tempo, tenham uma vida razoável.
É porque o que eu não gosto é quando você humaniza um monstro dado, certo? Se um cara...
Você acha que ela é monstro?
Não, eu vou fazer o argumento. Porque assim, o que eu detesto em certas obras é, por exemplo, você pegar pegar um criminoso hediondo, seja um pedófilo da vida, e eles tentam mostrar o lado dele, saca? Isso é um absurdo.
Porque é o que eu tenho medo que eles façam do filme do Coringa, por exemplo.
Exato. Pelo amor de Deus, não humanize um criminoso hediondo. Cara, um criminoso hediondo, ele tem que ser, de certa forma, reprovado. Você não quer dar o exemplo de que isso pode ser aceito e justificado. No máximo, você vai fazer o caso pra você entender ele, pra prender gente igual ele. No máximo. Bom, a mama sofreu pra caralho. Ela também foi uma criança gado. Ela tá refém daquele sistema. Ela queria fugir. Ela quis fazer diferente. Cara, ela foi... Olha a situação na qual ela passou. Então, quando você humaniza ela, é assim, não é justo para com essa pessoa que sofreu tanto que ela acabe simplesmente como um monstro absurdo sem motivação nenhuma, saca? Não é isso, não é a personagem que ela é, ela não é descrita assim. Ela não é descrita como uma personagem insensível desde o começo, né? Pelo contrário, ela tem essa dualidade de ser legal com as crianças às vezes e tal, né? E eu acho que é bacana, é muito bacana o...
Não é nem às vezes. Se a criança não se rebelar contra ela, ela sempre vai ser legal contra a criança. Sim. Sempre vai ser legal com a criança.
Tem o argumento de que ela só é a melhor mama porque ela cria melhor as crianças do que qualquer um, né? Isso diz alguma coisa sobre quem ela é, né? Pra criar tão bem essas crianças. E não só isso, o plano dos moleques é uma coisa que se bate na tecla, o Ray e o Norman falam pra ela o tempo inteiro. Não dá pra levar todo mundo. Não vamos levar todo mundo. Não dá pra salvar todas as crianças. Gente, é um absurdo querer salvar todo mundo. É muita gente, os moleques vão morrer. E no final, é exatamente isso. Não dá pra levar todo mundo. E eu acho que é aí que pega a mama de vez, né? Que é o bagulho de não ter chance, é.
E ela... aí tem o fio monstro.
Nossa,
monstro,
é demais.
Monstro sagrado.
Fio é demais, mano.
Que é o... Esse é o Light Yagami do anime.
Na verdade, o fio é o melhor personagem, né? Ele é o moleque...
Não, como eu falei, o fio é o gênio. Ele é o gênio.
Mano, eles contaram pro moleque, é isso que tá... Eu já tava percebendo que tinha alguma coisa estranha.
Com 4 anos.
Porra, como?
A Tormirim.
Não, e ainda matou no peito e falou, eu faço isso aqui. Pode pá, deixa as crianças comigo.
E se você for pensar pro futuro, o lado deles é pior, porque a galera fugiu, então tipo, mais segurança na molecada de 4 anos, né?
É, e a mama se fudeu, já era, ela tá morta.
E agora, a mama, ele era o único que a mama não desconfiava.
Exato.
Porque ele era uma criança muito pequena pra saber tudo e levar a situação ali, matar no peito e sair jogando.
E é legal, cara, o moleque é foda, velho. O moleque é foda. Ele não foi quem salvou todas as crianças, foi esse moleque aí. E é isso.
Uma coisa que eu acho legal, pelo menos nessa construção final, que é um pouco apressada, podia ter mais informações, mas quando mostra o Ray lá deprimido na árvore, lendo, pelo menos ali tem o foreshadowing das crianças jogando aqueles jogos, tentando acertar as árvores, e pelo menos tem isso. Eu acho que tem que ser mencionado.
Mesmo quando ele erra no mistério, a gente comentou, né? Seja na trama da mama como mãe do Ray, seja nessa realização desse plano, ele ainda tem a coragem, dentro de sua premissa, de dar informações, né? De dizer que tá alguma coisa acontecendo. De pelo menos falar, olha só, tenta descobrir. Pelo menos eles fizeram isso. Porque dá margem pro leitor, pro espectador, ver e entender aquilo e tentar descobrir. Tinha muito thread já descrevendo que a mama era a mãe do Ray antes de ser revelado, saca? Eu gosto de quando um mistério me fala as informações e que se eu for inteligente o bastante, eu vou entender. Eu não quero que o autor simplesmente esconda todos os fatos de mim pra não saber nada. Você acha que eu sou burro ou o quê? Porque a melhor realização da obra de mistério é você descobrir você mesmo um fato e ficar aguardando pra ver se é verdade ou não, né?
Sim, com certeza.
Mas se a gente seguir a teoria do Crive de o Shanks é pai do Kid, a gente mata também.
É óbvio, os dois ficam cabelo vermelho, se os dois ficam cabelo vermelho, que um é pai e outro é filho, não tem conversa.
Claramente.
É pai do Kid e é o vilão, baseado em nada, mas é.
Baseado em porra nenhuma.
O que eu acho mais legal também é que, finalizando essa temporada, eu acho que o que eu li do mangá, ele melhora a parte logo após a fuga deles, eu acho melhor do que a parte dentro da fazenda ainda.
Eu acho que tem muitas coisas melhores.
E eu acho que tem uma oportunidade bem grande deles fazerem uma segunda temporada bem legal do anime. Só talvez tenha que mudar a direção, né? Porque é o principal problema aqui.
Talvez suba o anime pra outro outro estúdio, porque o estúdio é Cloverworks, né? Que é abaixo da Production ID, né? A Production ID é dona.
A subsidiária
da Production ID, isso aí.
Mas eu acho que tem problemas. Tem. Erra às vezes no tom? Erra. Eu prefiro o mangá, certo? Como se você levar em consideração só a história, o mangá é mais eficiente dentro da sua premissa. Minha opinião pessoal. Mas, levando em consideração a adaptação que eu tive, é uma boa adaptação. Não é absurdo o que foi feito. Tem outras adaptações que simplesmente parece que levaram o mangá no açougue e despedaçaram, né? Então, pra mim, ainda é positivo. Que nem o Crave falou. Promised Neverland muda depois disso. Eles não estão mais presos, né? É outra história. Agora é sobrevivência, não é fuga. Então ele muda o escopo da história. E eu espero que, com isso, a gente tenha uma obra que talvez evolua, cresça muito como animação. Porque tem muito potencial pra ser ainda melhor na animação agora, com o Marcos.
É isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. A gente sempre gosta que vocês mandem comentários ou e-mails, então a gente gosta que vocês mandem feedbacks, sugestões de pauta, elogios também, sempre é uma coisa que a gente sempre fica muito feliz em receber. Então é só mandar um comentário ou mandar um e-mail pra gente, que é podcast@catum.com.br. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem o nosso Facebook, que é facebook.com/catumpodcast. Lá a gente posta as atualizações do site, então segue lá que vocês vão receber um conteúdo bem legal no Facebook. A gente tem também o nosso Twitter, que é Catum Podcast também, e o nosso Instagram, que lá tem bastante imagens que o Lucas faz. A gente também posta as coisas que estão no Facebook, que também é Catum Podcast. Então qualquer rede social, é só procurar como Catum Podcast que você vai achar a gente. Lembrando que a gente está recrutando novos membros, então se você quer fazer parte do Catum, é só entrar em contato com a gente vai ficar muito feliz em receber você aqui e ver o que você pode fazer pelo site. Então se você quer contribuir com o Catum, só entrar em contato. Dando uma para os nossos parceiros, a gente tem o nosso parceiro mais antigo, que é o Animistic, que eles têm um conteúdo bem legal, é um podcast semanal sobre anime. Então eles têm podcast sobre música, eles têm podcast sobre obras, sobre temporadas. Então escuta o podcast deles, que vocês vão gostar bastante. Tem também o NSV Mundo Geek, que é um site sobre cultura japonesa. Então se você quer saber coisas legais sobre o Japão, é só procurar o site deles. E eles explicam várias coisas assim que a gente sabe que existem nesse universo de japonês, de anime e mangá, mas que a gente não entende o porquê que aquilo é feito daquela maneira. E eles explicam lá com uma coisa bem interessante, sem contar que eles têm um conteúdo bem bacana sobre publicação de mangá aqui no Brasil. E por fim, a gente tem o nosso parceiro mais recente, que é o Analyzed, que eles têm um conteúdo muito focado nas revistas de mangá do Japão. Então tem conteúdo sobre Shonen Jump, Shonen Magazine, Shonen Sunday, e eles discutem muito bem, com muita informação, tudo que tá sendo passado nesses rankings. Então se você quer saber um mangá que tá indo pras cabeças da Shonen Jump, ou um mangá que tá sendo cancelado, vai lá no site deles que vocês vão aprender muita coisa. Muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Foi.
Falou.